conjuga efetivamente uma baixa progressiva dos impostos sobre o rendimento do trabalho. É a nossa opção. Nós não vamos entrar aqui agora, do ponto de vista do Governo, evidentemente que no caso concreto, através dos grupos parlamentares que o suportam, que é quem participará nesses debates, num leilão fiscal para, de forma desligada e desconexa, andar a intervir isoladamente em cada um dos impostos. Respeitamos, faremos a nossa análise sobre todas as propostas da oposição. Como sabe, nós temos preconizado que a política fiscal deve ser discutida e decidida fora dos orçamentos do Estado e, portanto, longe das implicações financeiras, apesar delas terem de ser tomadas em linha de conta. E o que eu lhe posso dizer é que, com consequência da baixa do IRS, que já ocorreu 4 vezes desde que nós assumimos funções, e com consequência do aumento dos salários, Portugal foi, em 2024, o país na OCDE onde os trabalhadores mais viram o seu rendimento subir. Não sou indiferente às dificuldades que muitas famílias e trabalhadores têm de suportar os seus encargos diários e mensais. Sabemos que o incremento dos salários, do ponto de vista global, esteve acima das taxas de inflação de 2024 e de 2025. Mas nós queremos mais, por isso queremos transformar mais, queremos reformar mais, queremos tornar a nossa economia mais competitiva, mais produtiva, para podermos continuar a aumentar salários e continuar a baixar impostos sobre o rendimento do trabalho.
Sr. Deputado Paulo Raimundo, tem a palavra.
Sr. Primeiro-Ministro, ninguém estava aqui a lançar um leilão fiscal. Eu estava a falar sobre 3 bens essenciais que pesam na vida de toda a gente, todos os dias, e cada vez mais. Era isso que se estava a colocar. A redução do IVA, eletricidade, gás e telecomunicações são hoje bens essenciais. Não é nenhum leilão fiscal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os compromissos, temos debatido isto aqui várias vezes, tenho dito várias vezes, sabemos bem os compromissos que o Governo tem, que são de fundo e são estruturantes. Desde logo neste desmantelar do Serviço Nacional de Saúde, mais um fim de semana, mais urgências fechadas, mais problemas que se confrontam, já não bastava a falta de profissionais, e agora o Governo decide que não há ingresso de mais profissionais para resolver os problemas. E o Sr. Primeiro-Ministro vai dizendo que não pensa em retirar o seu pacote laboral. Ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro diz que não desiste do seu projeto, esse projeto de mais precariedade, esse projeto de mais regulação dos horários, dos investimentos a justa causas, mais contratos a prazo, mais falsos recibos verdes. Não desiste desse objetivo, mas perante a força e a determinação dos trabalhadores que se exerceu de forma clara, evidente e de forma expressiva na greve geral, o Sr. Primeiro-Ministro procura agora ganhar tempo e faz bem, ao contrário da Sra. Ministra, que é contra tudo e contra todos, quer impor este pacote laboral. Eu já lhe tinha dito e sugiro novamente, atrevo-me a fazê-lo, se o Sr. Primeiro-Ministro me permite. Não insista. Olhe para a realidade. O seu pacote laboral do PSD, do CDS, do Chega Civil Liberal, está rejeitado e vai ser retirado mais cedo ou mais tarde. Aproveite esta oportunidade para impor o pacote que se impõe. Salários, dignidade, respeito, horários, tempo a viver. Está aberta esta oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, muito rapidamente, só não deixar de lhe dizer que relativamente quer à eletricidade, quer às botijas de gás, como sabe, há a tarifa social e há uma ajuda precisamente para aqueles que têm a tarifa social, no caso da botija de gás, uma ajuda que é de 15 euros, e no caso do pacote laboral, nós estamos efetivamente num diálogo com os parceiros sociais, em particular com as confederações sindicais, e em respeito a esse diálogo, vamos ver aquelas que são as conclusões desse diálogo.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Tenho para mim que os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro não são para comentar eleições presidenciais, mas sendo há factos que faltam neste debate. Primeiro, o candidato socialista que ganhou a primeira volta foi humilhado durante anos pelo PS e, em particular, por muitos deputados socialistas que ainda hoje estão nesta bancada. Não obstante, O PS tenta convencer o país que teve uma vitória estrondosa na primeira volta. Não teve, senhores deputados. O PS não esteve no boletim de voto e o PS não ganhou rigorosamente nada. Tudo o resto é pura hipocrisia e puro oportunismo político do PS. Segundo, ouço para aí dizer que a segunda volta das eleições presidenciais vai ser disputada entre um candidato democrata e um candidato antidemocrata. Senhores deputados, qualquer candidato que receba o voto popular e que ganhe eleições tem legitimidade democrática, quer seja de esquerda, quer seja de direita. Porque o PS e a esquerda não são donos da democracia. O PS e a esquerda não mandam na democracia portuguesa. São os portugueses e só os portugueses que decidem. E por isso nós não aceitamos lições de democracia, muito menos vindas do PS. E eu pergunto, desde quando é que os portugueses que se abstiverem ou por mera hipótese votarem no outro candidato são menos democratas que os demais? Senhores deputados, era só mais o que faltava que o único voto legítimo e democrático fosse o voto no candidato do Partido Socialista. E já agora, o Chega também não ganhou as eleições presidenciais. Não só porque o candidato apoiado pelo Chega ficou apenas em segundo lugar, como porque bastará que o símbolo da AD volte novamente aos boletins de voto para o Chega regressar ao seu devido lugar na direita portuguesa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, vamos ao que interessa neste debate, que é a governação do país. Ontem foram assinados 4 contratos de investimento entre o Estado e as empresas no valor de mais de 3,5 mil milhões de euros, que vai gerar mais de 2.300 postos de trabalho no país inteiro. E eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, este recorde de investimento estrangeiro teria sido possível sem a redução do IRC, sem as alterações previstas à lei laboral e sem o combate à burocracia? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Núncio. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, aproveitando as observações que fez inicialmente, que não tive a ocasião de dizer há pouco, mas em muitas ocasiões no debate político se tem dito que o governo vai atrás da direita, vai atrás da agenda da direita, vai atrás do extremismo. O governo não vai atrás de ninguém. O governo está a cumprir o seu programa. Mesmo em matérias onde, no Parlamento, há um voto coincidente dos partidos que suportam o governo e do partido mais à direita do Parlamento, nós estamos a cumprir aquilo que estava no nosso programa eleitoral e aquilo que está no programa do governo, por convicção. Estranho tem sido, Sr. Deputado Paulo Núncio, quando essa convergência e esse consórcio é estabelecido à boleia dos dois hemisférios antagónicos neste Parlamento, o hemisfério da esquerda mais radical, com o hemisfério da direita mais radical, Sr. Deputado. Isso é que é estranho, Sr. Deputado. E nessa ocasião em que esses entendimentos se alcançam, esses entendimentos estranhos, aí, quando é preciso o voto, aí não há manifestações de incomodidade. Aí, nesses dias, não há manifestações de incomodidade, mas isso diz bem daquelas que são as convicções. Nós estamos sempre do lado das nossas convicções. Nós estamos do lado das nossas convicções. E, evidentemente, com a configuração que há neste Parlamento, em muitas ocasiões temos de dialogar para poder aprovar os instrumentos legislativos que visam transformar o país para o colocar com níveis de competitividade mais elevados, que são depois aqueles que dão a segurança e a confiança para rubricarmos, como rubricámos ontem, mais de 3 mil milhões de euros de investimento. As razões pelas quais estes investidores escolhem Portugal serão muitas. Algumas radicam nas condições que há vários anos são oferecidas por nós, enquanto povo, enquanto país, que têm até a ver com a nossa localização, têm até a ver com a segurança do país, têm a ver com alguns fatores de competitividade. Agora, Sr. Deputado, não tenha dúvidas. Basta falar com os promotores, os empresários e também os trabalhadores, os quadros que vêm para Portugal e percebe-se que a política fiscal, o compromisso com a simplificação, com a reforma do Estado, o compromisso com as condições de dar maior flexibilidade ao mercado laboral, tudo isso são fatores de atração de investimento que gera depois oportunidades de emprego.
Senhor Deputado Paulo Núncio, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na passada sexta-feira, a Comissão Europeia aprovou o Plano Nacional de Defesa do Governo no valor de 5,8 mil milhões de euros. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, é ou não verdade que Portugal foi particularmente competente neste processo, tendo sido um dos primeiros Estados-membros a apresentar o programa e, por isso, tendo sido um dos primeiros Estados-membros a ver o seu programa validado? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Nunes, é verdade que tivemos mesmo que ser rápidos, quer a apresentar o programa, quer depois fazê-lo tramitar junto das instâncias europeias. Mas eu quero aproveitar a sua questão para, concordando com o sentido dessa urgência, também manifestar a nossa disponibilidade total, desde o início, para envolver o Parlamento, em particular os dois partidos com maior representação parlamentar na oposição, para estarem informados e agora para criarmos um mecanismo transparente para monitorizar a aplicação e a execução deste programa, para que não sobrem dúvidas que as decisões que tomamos são, do ponto de vista estratégico e também do ponto de vista procedimental, aquelas que interessam verdadeiramente ao interesse dos portugueses e que acautelam e salvaguardam a boa gestão dos dinheiros públicos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pediu a palavra para...
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. É para apelar aos seus bons ofícios que farei distribuir... Uma...
A interpelação à mesa é sobre...
Sobre a condição dos trabalhos.
Os trabalhos, faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Presidente. É para pedir os seus bons ofícios também para distribuir uma notícia que diz respeito a um evento pouco feliz e para garantir a Vossa Excelência que o Partido Socialista está disponível para entregar a fotografia do professor Freitas do Amaral que o CDS entregou no Largo do Rato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, para interpelar o Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Fernão Magalhães foi um grande otimista da história. Saiu do estreito, viu águas calmas, batizou-as de Pacífico. Foi um dos seus maiores erros. Achava que a Ásia era ali ao lado, acabou 98 dias numa viagem interminável que lhe ia custando quase toda a tripulação. Magalhães teve um erro de percepção, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, muito recentemente, cometeu um erro similar ao de Fernão Magalhães, não numa circunnavegação, mas pelo otimismo problemático que o leva a entender que os problemas no SNS são matéria de percepção e não de realidade. Isso é um problema mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, quem navega à margem da realidade, porque percepções é o que podemos ter no Museu de Arte Moderna e é bastante normal que as tenhamos. No SNS temos a dureza dos factos com que os utentes se confrontam todos os dias. Urgências fechadas, listas de espera intermináveis, falta de médicos de família, ambulâncias que não chegam a tempo, profissionais de saúde exaustos, medicamentos caros. Por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, perceberá que Magalhães não tinha todos os elementos, faltava-lhe território nos mapas. O Sr. Primeiro-Ministro tem todos os dados na mão. Por isso pergunto-lhe, está finalmente disponível para abandonar um plano que mete água todos os dias, mudar de rota, deixar para lá a Sra. Ministra da Saúde e garantir de uma vez por todas que os portugueses têm saúde, até pior.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.